Bom, gente, dando continuidade ao nosso podcast, agora eu vou falar sobre a Vibrio cólera, que é um dos patógenos mais importantes dentro do gênero Vibrio, que causa uma infecção no intestino delgado, que é a famosa cólera, que falaremos desta doença mais adiante, pois precisamos conhecer primeiro melhor esta bactéria. A Vibrio cólera, como o próprio nome nos lembra, tem uma estrutura de vibrião, que é um bastonete levemente curvo e apresenta para sua motilidade um único flagelo polar. A sua parede celular é gram-negativa, o que indica que sua parede tem uma fina camada de peptidoglicano e uma membrana externa. Ela é uma bactéria que vive em ambientes aquáticos, podendo estar colonizando crustáceos no zooplâncton. São heterotróficas, onde se alimentam de matéria orgânica morta, e são anaeróbicas facultativas, onde pode crescer tanto na ausência como na presença de oxigênio livre. E falando um pouco do seu genoma, ele está distribuído em dois cromossomos, sendo que no cromossomo maior encontra-se a maioria dos genes associados às funções celulares essenciais, como a replicação do DNA, transcrição, tradução e biossíntese da parede celular, e oito cópias do operon ribossomal, além de genes relacionados à patogenicidade, como toxinas, antígenos de superfície e adesinas. Uma curiosidade muito bacana dessa bactéria é que pesquisadores da Escola Politécnica Federal de Lausana, na Suíça, demonstrou que a Vibrio cólera ela utiliza uma lança para apunhalar outras bactérias, matando e assim roubar o seu DNA. Nós sabemos que as bactérias elas têm mecanismos de transferências horizontais, sendo uma delas a transformação, onde as bactérias absorvem moléculas de DNA dispersas no meio, podendo ser de bactérias mortas e as incorporando em sua cromatina. Porém, a Vibrio cólera ela não espera suas vizinhas morrerem, ela mesma as mata, como seu famoso lança-mortal, que é um mecanismo que depende de um ingrediente muito importante, que é a quitina. Ela entra em um modo agressivo de sobrevivência quando ela absorve essa quitina, conhecido como competência natural. E ela acaba produzindo o um sistema de secreção tipo 6, conhecido como T6SS, onde é lançado e feito uma espécie de buraco em outra bactéria próxima, liberando seu material genético, que é então absorvido pela Vibrio cólera. Lembrando que ao ser roubado esse material genético, ela pode se tornar ainda mais perigosa e provocar uma doença mais grave, o que leva pesquisadores a suspeitar de que elas também podem matar as nossas bactérias protetoras, ou seja, as bactérias da nossa microbiota normal do intestino. Então, voltando a falar sobre as características da Vibrio cólera, eu vou falar um pouco o que torna essa bactéria patogênica. E então, ela é classificada em sorogrupos que são determinados por variações no antígeno somático que está presente em sua membrana externa. E atualmente são conhecidos muitos sorogrupos, mas apenas os sorogrupos O1 e O139 causam epidemias de cóleras. E outros sorogrupos como anão O1 e anão O139, elas causam casos ou surtos de diarreia parecido com a cólera, porém são menos severas. A cólera, ela é uma doença exclusivamente humana, tornando o homem o seu principal reservatório. E uma vez tendo contraído a doença, você se torna imune a ela. E a infecção devido a esta bactéria, ocorre quando a água ou alimentos contaminados são ingeridos pelo homem e após a passagem da nossa barreira ácida no nosso estômago, esta bactéria ela coloniza o epitélio do intestino delgado através do fator de colonização do pele, conhecido como TCP. E os principais determinantes da virulência são as toxinas cólicas, conhecidas como CT, que é responsável pela diarreia secretória que caracteriza a cólera e é constituída de duas subunidades, A e B. Bom, ela atua sobre os enterócitos através da ligação das cinco frações da subunidade B, que vão formar uma espécie de canal por onde a subunidade A irá realizar vários eventos que resultam na ativação da adenilatociclase e acumulação de CAMP e incremento na secreção de cloro e água. A liberação aumentada de água no lúmen do intestino leva à diarreia secretória, levando também à desidratação e perda de fluidos e sais minerais que são muito importantes para o nosso corpo. A doença, sendo ela relacionada com a ingestão de alimentos e água contaminada, pode ser provocada pela má gestão do ambiente, como a ausência ou a escassez de água limpa e a falta de sistema de saneamento. E as áreas de risco são geralmente subúrbios, campos de refugiados e de pessoas deslocadas, onde não existe de fato uma infraestrutura com as condições mínimas de pureza de água. E vale lembrar que esta bactéria não sobrevive em um ambiente com pH muito ácido, por isso, o ácido do nosso estômago muitas vezes serve como tipo de defesa contra a infecção. Com isso, pessoas com baixos níveis de acidez no estômago, o que é comum em crianças e em idosos, não têm essa proteção, o que aumenta o risco de contrair a doença. E vale lembrar que no começo eu falei que essa bactéria ela pode estar associada a crustáceos. Então, nós temos que tomar cuidado em ingerir comidas cruas, porque já houve epidemias por causa da ingestão de moluscos. Existe vacina para cólera? Existe. Porém, a vacinação é apenas indicada para populações de áreas com cólera endêmica, em situações que há grandes surtos da doença. Tanto que ano passado houve uma campanha de vacinação contra a cólera para imunizar cerca de 2 milhões de pessoas na África, onde havia áreas com a transmissão ativa da doença, deixando a população vulnerável. E com isso, gente, eu termino a história desta bactéria, que é espertinha e assassina de outras bactérias, e espero que tenham entendido e gostado. E vem aí Larissa e Gabi para falar de uma bactéria super famosinha e a mais aguardada do dia.